fazer.
Pois.
Estamos com 2 minutos de antecedência. Vamos começar
a pensar.
Podemos começar a pensar no que vamos fazer, se calhar. Já a ver se... Começamos com 2 minutos de antecedência. Olha, por acaso, hoje até recebi logo a mensagem que estamos em direto.
Quem é?
A mensagem do...
Ah.
Do computador. Do robô. Mas já aproveitando a deixa que estamos em direto, antes de passarmos à conversa, boa noite a todos, a quem já possa estar aí do outro lado, vamos passar o nosso genérico. Ora, muito boa noite para mais esta emissão do Admira Livre Podcast, especial História, como anunciado no cartaz. Boa noite ao nosso colaborador, não é convidado, é já um colaborador, assim.
Boa noite.
Do podcast. Eu digo, eu meto já esta: o Tejo desce de Espanha. E o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia. E para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Sabes quem é que escreveu isto?
Suspeito quem foi.
Suspeitas. Tivemos a ouvir aqui a minha interpretação, declamação do poema... O guarda da obra, um poema que está na obra de O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, que era, como é sabido, um pseudónimo de Fernando
heterónimo.
Pessoa. Um heterónimo de Fernando Pessoa. Aqui o rio da minha aldeia é um pouco o rio com que nós nos identificamos.
É, de certo modo, uma metáfora, não é? É o rio que é um rio, de certo modo, psicológico, um rio pessoal. Todos aqueles que vivemos, que nascemos e vivemos junto de um rio, fomos marcados por esse rio, inevitavelmente. Marcados de uma forma ou de outra. Mas, naturalmente, a nossa estrutura psicológica tem sempre esse elemento físico formador que é o rio. O rio que tem naturalmente aspectos variados quando se olha para ele. E no caso do Rio Mira, que nós vamos aqui apreciar, temos que considerar que, sendo um retrato a corpo inteiro, é naturalmente, ao mesmo tempo, um retrato incompleto, isto é, há aspectos desse retrato que ficam na sombra ou que, pura e simplesmente, não são tidos em conta. Isto é um programa de história e nós naturalmente privilegiamos os aspectos históricos, isto é, os aspectos que têm a ver com a passagem do tempo, com o correr do tempo. Aliás, os rios também são muitas vezes utilizados para metáforas que contêm ao mesmo tempo a palavra tempo. E, portanto, o correr do tempo é como o correr do rio. Enfim, há uma
aquela
série
coisa
de
do rio já não volta para trás.
Por, não é? Exato, ninguém se banha no mesmo as águas do rio duas vezes. Não é? Há portanto, uma série de metáforas que têm a ver com o rio. É claro que aqui, neste caso, como digo e repito, é o rio, sobretudo em termos históricos, porque, mas um rio, naturalmente, tem outros aspectos, é? Desde os aspectos biológicos, por exemplo, aspectos... Enfim, paisagísticos específicos. Portanto, há uma série de aspectos em que os rios podem ser apreciados.
Boa noite a quem nos já está a ver. Agora cumprimentou-nos o Nuno Duarte. Muito boa noite, obrigado por estares connosco. Sim, e nós a abordagem, portanto, no fundo é marcar aqui este ponto prévio e dizer que a nossa abordagem é uma abordagem histórica, tanto que inserimos, decidimos falar do Rio no contexto das emissões de história, e outras abordagens, como tu acabaste de dizer, podem ser feitas e tentarei fazê-las, portanto, e talvez até com a tua colaboração também e de mais pessoas, obviamente. Tu já estás a dar o grosso da tua colaboração agora, mas penso que uma equipa multidisciplinar será o mais adequado para abordar o Rio.
Desculpa interromper-te, eu costumo ler tudo aquilo que é publicado sobre o Rio Mira. E, portanto, leio muitas coisas sobre biologia, por exemplo. Porque o Rio Mira tem sido muito estudado por biólogos. Biólogos da Universidade de Lisboa, da Universidade de Évora. Portanto, há uma série de trabalhos, inclusive, publicados que tratam o Rio Mira e as realidades particulares deste Rio Mira desse ponto de vista da biologia.
E espero um dia conseguir ter aqui alguém, mencionaste algumas universidades, alguém desse que tenha essa bagagem académica, que pertence a esses organismos que já tenha feito esses trabalhos, para nos poder dar outra perspectiva. Hoje, como disse, é a perspectiva histórica. E sem mais delongas, quero só salientar que vamos ver o rio da nascente até à foz. Portanto, vai ser assim uma abordagem...
Retrato a corpo inteiro.
É um retrato a corpo inteiro, um retrato integral, digamos assim. E se calhar passava aqui para... Vamos ilustrar essa imagem que acabámos de criar. Vamos ver se eu consigo não fazer asneira desta vez aqui nestas coisas. Não, logo. Tumba, primeira cavadela, como se costuma dizer. Foi logo... Pumba.
Nós temos aqui a delimitada bacia hidrográfica do Rio Mira. Verificamos que é um rio que tem um percurso muito particular. Ele corre, enfim, sensivelmente de sueste para noroeste. Não é uma característica muito comum nos rios portugueses.
Embora seja também comum ao Sado, por exemplo.
É comum ao Sado, exatamente, mas de facto são estes dois rios que, aliás, nascem na Serra, ao sul, não é? Bem no caso do Sado não poderemos considerar bem na Serra, mas no caso do Mira nasce na Serra do Caldeirão, portanto uma das serras que separa o Alentejo, que separa e que une
Sim, até
o Alentejo
o
e o Algarve.
O Sado não é consensual, não é?
Não
mas
é,
deixemos isso
para deixemos agora
isso
o Sado.
Para outra altura.
Mas de facto temos aqui a bacia do Sado com toda a rede dos seus afluentes, temos na margem direita uma série deles, como é o caso do rio Torto, da Ribeira de Lusianos, por exemplo, de Turgal, enfim, uma série deles. Na margem esquerda temos a Ribeira de Guilherme.
Eu penso que interessa também ver a bacia hidrográfica contemplando também as fronteiras políticas, administrativas.
Sim.
E se calhar passo,
sim, claro,
sem prejuízo daquilo que estás a dizer.
Sim. Sim, temos aqui a mesma bacia hidrográfica que está delimitada por uma linha negra, escura, portanto é negro, e vemos aqui que a bacia hidrográfica do Mira abrange três concelhos, sendo que, no caso do concelho de Odmira, há parte deste concelho que não pertence à bacia hidrográfica do Mira. É o caso de freguesias como o Val de Santiago, Colos, mesmo parte de São Martinho.
Eu ia dizer Bicos, mas pronto.
Pois, Bicos, evidentemente, em Val de Santiago.
Já estou desatualizado.
Que não pertence, que pertence à bacia hidrográfica do Sado, portanto as águas vertem para a bacia do Sado, e que é o caso também de Açul, algumas ribeiras que vertem para o Rio Odeceixe, ou a Ribeira do Odeceixe. É preferível a Rio Odeceixe. Portanto, nós vemos aqui que o rio nasce na, no concelho
Almodóvar.
de Almodóvar, concretamente na freguesia de Santa Clara Nova, num lugar chamado A Feiteira, e que corre depois para Noroeste, até ao concelho de
Oric.
Ourique, atravessa o concelho de Ourique. Aí no concelho de Ourique, houve em tempos uma cidade importante, hoje em dia inexistente, mas existem vestígios dela, a antiga Marachique, uma circunscrição administrativa vinda da época islâmica, onde existe hoje o Castro da Cola.
Já falaremos disso
Já falaremos
um
nisso.
pouco mais
Depois
adiante.
no concelho de Odmira, e é represado na barragem de Santa Clara. O rio continua por Odmira, portanto, passando naturalmente por Santa Clara e próximo também de Saboia, depois Odmira e Vila Nova de Mil Fontes. Portanto, é esta.
E portanto podemos dividir aqui o rio
Sim.
em três capítulos.
Sim.
Portanto, temos o Alto Mira, que é
Sim.
desde a sua nascente, mais ou menos
Até Santa
até
Clara,
Santa Clara.
aproximadamente.
Depois temos o Médio Mira, que será de Santa Clara até Odmira.
Sim, ou até à proximidade de Odmira.
E depois o Baixo Mira, que já será Odmira a Mil Fontes.
Sim.
Pronto, a Foz. E estes três troços do rio têm características muito distintas.
Muito distintas, eu posso dizer-vos que já há duas grandes divisões que se fazem no Rio Mira. Para a montante de Odmira, melhor, para a montante de Sacnibáque, onde acaba a influência das marés, é geralmente chamado de Ribeira de Odmira ou Ribeira de Mira. Portanto, há a ideia de que, de facto, o regime hidrológico é diferente. Chamam-lhe Ribeira. Depois de Odmira para Vila Nova de Mil Fontes, é curioso que há uns documentos no arquivo municipal em que um escriba, fazendo as limitações de algumas propriedades municipais, chama-lhe Rio Mestre da Água Salgada. O Rio Mestre da Água Salgada é, portanto, aquele rio maior que tem água salgada. Também eu gostaria de acrescentar que o rio, no caso de Vila Nova de Mil Fontes, no caso do estuário do Mira, considerando o estuário toda a área influenciada pela água salgada, há um parque de Vila Nova de Mil Fontes em 1758 que dizia: Nasce o rio Mira no mar alto. Portanto, ele achava que o rio nascia no mar. E estava aparentemente a confundir tudo, mas na verdade ele tinha alguma razão, porque este rio de água salgada tem o seu regime é influenciado pelas marés e, portanto, influenciado pelo mar. É um rio que tem água salgada, é um rio que obedece aos humores marinhos, marítimos, é um rio que obedece às marés. Portanto, ele tinha alguma razão ao dizer que o rio nascia no mar.
Bem, e esta agora estamos a ver uma fotografia, não nos alongando, vou tirar já daqui da parte litoral, do Baixo Mira, vamos para o Alto Mira, para onde ele nasce, e nesta fotografia está assinalada a nascente do Rio Mira.
Precisamente, a nascente do Rio Mira, o sítio onde é considerado que nasce o Rio Mira, é considerado porque existe um tal vegue que de facto indicia que é a parte mais sul desse percurso. Tem exatamente uma placa, como se fosse uma placa toponímica das estradas, que diz Nascente do Rio Mira.
E
A
aqui podemos
nascente,
ver a
aqui
nascente do Rio
podemos
Mira.
ver a nascente do Rio Mira. Não vemos água, claro, vemos assim um vale, enfim, que não é assim muito pronunciado. Não vemos água, isto naturalmente nos últimos anos não tem havido muita água na nascente do Mira. Vemos depois para o outro lado a continuação do vale, do outro lado da estrada, e vemos que o
Esta
vale
fotografia.
continua a não ter água. Claro que a certa altura o Rio Mira começa a ter água, até porque começam a afluir ao seu curso uma série de ribeiras e de afluentes, portanto. Mas aqui, de facto, no início, só quando são anos muito úmidos, é que existe aqui a evidência.
Só quando a pluviosidade justifica é que há água evidente na nascente do rio, à superfície.
Aqui, neste caso, temos uma fotografia de um dos afluentes do Mira, ainda nesta área do Alto Mira, que é a Ribeira de Guilherme, que fica na margem esquerda, e que mostra aqui uma zona de aluvião. Portanto, isto são zonas que podem ser sujeitas a cheias,
uhum.
E, portanto, acumulam-se terras que são trazidas por as correntes.
Aliás, essa é uma característica que eu não vou já adiantar demasiado, mas que já se adivinha, quem conhece, quem é daqui, conhece esta paisagem característica que nós estamos a ver aqui, e dessa, vamos lá ver, dessa variabilidade que o rio tem na sua existência. Aqui vemos uma ribeira, mas consegue-se perceber que aquela zona ali onde está o gado também em certas alturas poderá estar coberta de água.
É exatamente isso. Quando há cheias...
É o seu leito.
É o seu leito de cheia, digamos.
Uhum.
Aqui nós temos o rio que pode ser observado da estrada o IP2. Uhum. Portanto, a estrada, isto é uma estrada próximo de Ourique. É já o rio Mira, portanto, esta fotografia foi tirada sobre o pontão que passa sobre a ribeira, e portanto temos aqui o rio Mira, já um bocado já mais encorpado, digamos, mas ainda na área do Alto, na zona do Alto Mira.
Uhum. É o IP1, salvo erro.
Desculpa, é o IP1, sim. É o IP1.
O IP2. Mas este tipo de coisas, há que compreender que estamos em direto e, portanto, não dá para cortar as partes em que nos enganamos e repor. Pois. Eu agora reparei até.
É o IP1, sim.
É frequente. Sim, é o IP1. Sim, mas ias a dizer, portanto, nós estamos a chegar aqui. Isto já é o Rio Mira, já não é nenhum.
É o Rio Mira, exatamente, embora seja na área do. Ainda na zona do Alto Mira, não é?
E vamos chegar então a um ponto de referência e de uma paisagem mais humanizada.
Eu queria ainda chamar a atenção, sim, que o rio Mira corre, de facto, digamos, grosso modo, de sul para norte, por um motivo muito simples. É que ela corre da serra que divide o Alentejo e o Algarve, portanto, corre da serra da face da encosta norte, e, portanto, ele só pode vir para norte. Porque a norte é que estão as terras mais baixas, portanto, corre para a norte, onde encontra, de facto, alguns vales que lhe propiciam dirigir-se para o Atlântico. Aqui, estamos num sítio especial. Isto é uma fotografia, uma foto do Google, e estamos num sítio especial. É a Nossa Senhora da Cola, que fica, é um santuário de muita devoção e de muita concorrência, que fica junto ao rio, numa zona em que o rio escorre entre muito encaixado, entre cerros bastante altos.
Uhum. Aqui não temos bem essa percepção, mas talvez na próxima imagem teremos.
Sim, mas aqui é de facto um rio muito encaixado que aqui vemos. Vemos também ali um afluente, que é o Marchicão. Neste sítio existiu na Idade Média, uma cidade...
Uhum.
Que se chamava Marachique,
e cujas ruínas são visíveis ali do lado direito superior,
sim,
por baixo de mim.
Sim, e essas ruínas são conhecidas, portanto, é assim como este santuário, que é muito concorrido todos os anos, de romagens e de uma festa muito, muito particular, de particular concorrência.
Mas, portanto, isto é uma paisagem já humanizada e cuja fixação de pessoas é motivada pelo rio.
Sim, mas não só. Nesta altura, a fixação de população tinha a ver, enquadrava-se numa economia diferente, numa economia...
Ah, isto na Idade Média ainda?
Isto na Idade Média, sim. Uhum. Numa economia que tinha o gado como principal, como principal pilar, porque os solos aqui são muito pobres, em termos de solos agrícolas aqui, não existem bons solos agrícolas, são todos muito pobres. Portanto, esta Marachica acabou por ser substituída por uma outra vila, já no fim da Idade Média mesmo, mesmo já no terminar da Idade Média.
Esta vila de Marachique, disseste, era uma vila islâmica.
Islâmica, sim. E, portanto, há quem diga que, eram, que há vestígios anteriores, mas, de facto, ela era islâmica, certamente era islâmica. E que veio até à Idade Média portuguesa, mas acabou por ser, a povoação acabou por ser... Por cada vez mais se ir erudindo, o tempo foi erudindo a sua função.
Ainda teve foral no século XIII.
Ainda teve foral no século XIII, mas depois acabou por desaparecer, acabou por se extinguir. Uhum. Foi substituída por a Vila de Ourique, já noutro contexto económico, militar também, e portanto, em que a posição da vila do centro digamos que polarizava o território, já deveria ser outro. Outra
no
situação.
Entanto, vemos aqui este edifício mais ao centro, é a igreja,
sim,
não é?
Sim.
E que se calhar eu passo para se ver melhor, para termos aqui outra perspectiva. Estas são então as ruínas, vê-se ali, sim, o telhado da igreja mais à frente, são as ruínas para as quais chamámos a atenção, da antiga cidade, da antiga vila-cidade, não sei se é correto.
Pois,
é correto.
No sentido, cidade, podes... vila e cidade são, como nós usamos hoje, são designações que têm um sentido muito preciso. Neste caso, nós podemos designar por cidade num sentido de, digamos, quase de civitas, de centro urbano com determinada importância.
Uhum.
Portanto, aqui, vila ou cidade, enfim, pelo menos vila era, no sentido que damos hoje à palavra.
Uhum. Deixa-me só interromper-te para cumprimentar as pessoas que já entraram e nos cumprimentaram. A Dora, o Paulo Cruz, o Carlos Oliveira, o Vivaldo, o Werner Kraus, a Cristina Valério e o Marco, que acabou de entrar. Boa noite e muito obrigado por estarem connosco. E já sabem, se eu costumo dizer isto, se não tiverem às vezes tempo para ver tudo, podem sempre, não precisam de consumir tudo de uma vez, não precisam de estar a ver, podem ouvir, mas deixem-se estar connosco, é sempre bom saber que está alguém do outro lado. Digamos assim, eu não monitorizo quem está, portanto só sei quem se manifesta, e mais uma vez agradeço por estarem desse lado. Então aqui estamos a ver as ruínas de Marachique.
De Marachique, essa tal vila islâmica que foi um centro importante num determinado período, que veio até ao fim da Idade Média, como acabei de dizer. E que depois da Reconquista Cristã, portanto, já como vila portuguesa, ela acabou por se extinguir, porque tanto a economia como a organização do território já tinham outra lógica e, portanto, já não era Ourique, já não era, perdão, Marachique, que dava resposta a esses novos critérios.
Portanto, isto era uma vila... Era uma fortificação,
tinha uma
função defensiva.
Sim.
Provavelmente usaria o rio também como barreira defensiva.
Sim.
Embora isso pode ser questionável dada a orientação, não é? Porque
sim,
o inimigo poderia vir mais provavelmente.
Sim, mas no período islâmico é um período também... há várias fases de guerras, inclusive é dentro do próprio território islâmico, entre vários poderes e entre vários... pequenos reinos que a certa altura se formaram e, portanto, a guerra estava sempre presente. Aqui temos o santuário de Nossa Senhora da Cola.
Portanto, entre a Idade Média e o século XVIII, o lugar não perdeu importância.
Não perdeu importância.
A vila de Marachique.
Marachique foi extinta, mas o santuário não. E mais, o santuário manteve vitalidade. A primitiva igreja era naturalmente muito mais pequena. Esta que nós temos, cuja frontaria estamos a ver, é uma igreja já do século XVIII, que naturalmente substituiu outra anterior. É uma igreja que vemos ali com duas torres, portanto, que tem uma Galileia ou Nártex, que é assim uma espécie de pórtico ou de alpendre de fronte da porta, onde os crentes
Galileu
podiam.
Nartex.
Galilé ou Nártex, sim.
Eu gosto de...
Nártex é mais uma palavra grega.
Eu gosto de realçar esses termos porque eu também os venho a descobrir à medida que vou fazendo as pesquisas com o material que tu me forneces. Bem, e descemos, continuamos para Jusante.
Continuamos a Jusante. Agora estamos em Santa Clara. Em Santa Clara, antes da barragem. Nós vemos aqui uma ponte...
Antes da barragem, no tempo. Antes, logicamente.
Exatamente. Porque, do ponto de vista espacial, é já um pouco depois. Vemos a barragem de Santa Clara... Vemos a ponte de Santa Clara, que é uma ponte construída cerca de 1820. Já lhe chamaram ponte romana, porque em Portugal... Chama-se ponte romana a tudo quanto é ponte antiga. Portanto, tudo quanto é ponte antiga leva o nome de romana. Claro que não é romana, mas também já lhe chamaram de Dona Maria. Bom, eu suponho que tenho alguma culpa nisso. É que, efetivamente, esta ponte foi construída já depois da morte de Dona Maria, já, portanto, em 1820, já governava o rei Dom João VI, mas foi na sequência de um conjunto de obras... na rede viária que se efetuaram no último quartel do século XVIII. Portanto, há uma série de obras, aliás, aqui, mesmo nesta área, aqui de Santa
A ponte
Clara.
tem uma certa imponência.
A ponte, sim, e a ponte teve uma. A ponte tem um bom trabalho de alvenaria. Quem a visita ainda se apercebe desse trabalho. É um trabalho fino de alvenaria. Era uma ponte que naturalmente não iria durar apenas 100 anos, como durou, se tivesse tido em consideração outro
Um
fator.
bom trabalho de alvenaria e um mau trabalho de engenharia.
Sim, e um mau trabalho na, digamos, de geologia.
Geologia, sim, porque
Um mau
tem.
trabalho,
Certo, certo.
porque esta ponte tem mau fundamento, tem más fundações. E aqui, pela primeira vez, nós encontramos aquela expressão: o Rio Mira não tem água nem para fazer mar à sorda.
Sorte.
É que o construtor provavelmente julgou que o Rio Mira aqui tinha pouca água. E a verdade é que o rio pode ter pouca água ou pode ter muita, às vezes demasiada água.
Demasiada água.
Isto é um rio
É,
mediterrâneo.
essa frase é o mote de, portanto, no fundo é a provocação que eu faço no cartaz que publiquei para esta emissão. O Rio Mira não tem água para fazer uma à sorda. Demos agora aqui o primeiro exemplo disso, de pessoas que achavam isso, de pessoas que diziam isso, de forma, obviamente, é uma hipérbole, é um exagero, é um exagero, mas como quem desprezava, no fundo, o caudal que o Rio Mira pudesse ter. E depois dava nisto, né? Esta ponte, que era uma ponte feita para durar, durou cerca de 100 anos.
Pois, é que a ponte, embora fosse uma ponte em si bem construída, isto foi construído por um mestre algarvio, Francisco Lopes do Rosário, com pedra trazida da região de Silves, é um arenito, aquele arenito avermelhado da região de Silves. Mas de facto, um dos pilares, pelo menos um deles, não ficou. Não atingiu a profundidade suficiente para ter resistência relativamente às cheias. O que acontece é que poucos anos depois começaram, enfim, verificaram-se algumas cheias muito violentas. Algumas dessas cheias acabaram por arrastar boa parte dos sedimentos junto aos pilares e os pilares torceram um bocado. Torceram, nesta altura que aqui estamos, em que esta fotografia foi tirada, nós verificamos que a ponte já tinha algumas avarias, sobretudo na parte do tabuleiro em que havia já sinais de que a ponte estava
Infiltrações,
infiltrações,
a
por aí.
vegetação e tal.
Porquê? Porque a ponte já tinha cedido um pouco, os pilares já tinham cedido um pouco. E o que nós vemos é que ela, de facto, cedeu tanto que caiu, desabou. Desabou porque o, como disse, o pilar torceu um pouco. Aliás, quem lá vai nota que os pilares estão ligeiramente torcidos e, portanto,
perdeu a integridade.
Perdeu a integridade, claro, e o edifício e a ponte desabou. Aqui neste caso já vemos a ponte já
isto
caiu.
É uma fotografia de que...
Isto é uma fotografia de cerca de 1950. É uma fotografia que mostra, enfim, as crianças a atirarem-se do alto da ponte. Naturalmente, atiram-se para uma zona que é relativamente funda.
Funda, ainda é alta, bem, ali a zona onde eles se atiram, portanto, pressupõe que ali tem profundidade.
Tem profundidade suficiente para não baterem no fundo. É. Mas isso é frequente. Portanto, formam-se uns fundões, uns pegos, junto dos pilares, porque a corrente do rio arrasta os sedimentos junto dos pilares e, portanto, formam esses pegos.
Aqui e chegamos a Santa Clara.
Precisamente. Aqui neste caso, nós vemos também mais um exemplo de como o Rio Mira muitas vezes não tem água para fazer má sorda e como outras vezes molha as sopas todas e afoga as sopas da sorda.
Afoga aqui, a cozinha.
Afoga, aqui neste caso, nós vemos, enfim, temos uma vista de Santa Clara, no verão, naturalmente. Vemos que o rio passa, há uma linhazinha de água, uma linha de água que passa de fronte da aldeia.
Deixa-me só, isto aqui é antes da construção da barragem.
Isto é antes da construção da barragem, portanto, ainda tinha mais água do que teria agora, porque a barragem retém cerca de um terço da bacia hidrográfica do Rio Mira. Portanto, grande parte da água da bacia fica retida na barragem. Mas mesmo assim, nós vemos que o rio aqui levava muito pouca água. É um fiozinho, é um regato quase imperceptível na fotografia. Claro que aqui...
Em contraste, é pena esta fotografia não ter uma grande focagem, mas eu quero dizer aqui que o plano é o mesmo da fotografia anterior. Eu passo aqui num instante. Portanto, para se ver, a fotografia é sensivelmente tirada da mesma zona, do mesmo, apanhando o mesmo plano.
Portanto, vemos que aqui toda aquela área que estava antes seca ficou coberta de água.
Ficou submersa.
Ficou submersa. Isto é mais uma vez antes da barragem, portanto, na altura em que as cheias se faziam sentir de forma muito, muito intensa junto da aldeia de Santa Clara, isto deixou de acontecer. Deixou de acontecer quando a barragem foi construída. Deixou de acontecer isto, mas não deixou de haver não deixou de haver cheias em
Cheias.
Santa Clara, porque algumas das cheias de Santa Clara nem sequer têm a ver com o rio, têm a ver com um pequeno afluente, que é o barranco, o ribeiro dos Martunhos, ou do Calvário, que deságua no Rio Mira, próximo da aldeia de Santa Clara, e que nas últimas cheias de 1997, nas cheias de 97, foram elas que inundaram a aldeia de Santa Clara, nem sequer foi propriamente o rio. E, portanto, o rio também tinha alguma água, de facto, mas foi sobretudo esse barranco dos Martunhos. Porque muitas vezes o que acontece é exatamente isso, é que o rio também enche muito porque os seus afluentes também enchem e portanto debitam, descarregam grande quantidade de água para o próprio rio.
Pronto, aqui
Bem,
esta
bem, a
é uma
certa
paisagem
altura,
que toda a gente conhece, penso eu.
pois, a certa altura, constrói-se a barragem de Santa Clara. Qual foi o quadro em que esta barragem é pensada e edificada? No princípio do Estado Novo, a economia agrícola era muito do sul, do Alentejo, era baseada nos cereais. Havia a ideia de que Portugal devia ser autossuficiente em termos alimentares. E como os cereais, e, portanto, o pão e os cereais eram a base da alimentação, sobretudo da alimentação popular, pensava-se que Portugal deveria ser autossuficiente. Até porque grande parte do cereal podia ser, de facto, importado e importado a preços mais baixos, inclusive. Por isso a agricultura de cereais passou a ser subsidiada pelo Estado. Inicialmente, o Estado subsidiava os preços ao produtor dos cereais, sobretudo do trigo. E então, isto para quê? Para evitar que Portugal comprasse trigo esse que vinha mais barato, e portanto tinha que ser subsidiado para que o trigo português pudesse competir com o trigo que vinha do estrangeiro, nomeadamente o trigo americano e outro. Ora bem, a certa altura, enfim, os becos sem saída a que nos levava este tipo de política agrícola, levaram a que outros caminhos se trilhassem. Um deles foi a proteção da agricultura de regadio. A proteção e a construção de obras que permitissem que houvesse regadio, neste caso, no sul do país. Existe, a partir de 1957, um plano de rega do Alentejo. Desse plano faz parte o Rio Mira, que foi construído.
Desse plano era diretor-geral o engenheiro Manuel Rafael Lamarda
Amar da Costa,
Costa.
que era de Odmira e que era de São Martinho, exatamente. E, portanto, esse plano, é esse plano que integra estas obras.
No
Neste
âmbito do
caso,
segundo plano de fomento,
no âmbito do
talvez,
segundo
sim.
plano do fomento, posso adiantar que o Estado Novo tinha uma economia planificada e tinha e esta aparece dividida em planos de fomento. Esses planos de fomento existiram vários. Neste caso, era o segundo plano de fomento. A barragem, de facto, foi construída nessa altura havia em Portugal bons engenheiros, bons técnicos, e o Estado Novo pôde dispor dessa
Toda a
elite
altura, exatamente,
de
refere-se à palavra
técnicos.
elite de técnicos,
De técnicos que
um dos
fizeram
teus
muitas
textos,
obras
sim.
importantes em Portugal durante o período de Estado Novo. E nós aqui vemos aqui uma dessas obras, que é a barragem de Santa Clara, que é uma barragem de terra, uma barragem portanto, que não exige, que exigiu o menos investimento possível, digamos, e que ao mesmo tempo deu origem a um plano de rega que também ele. De manutenção pouco dispendiosa, que é aquilo que nós verificamos hoje em
Que é o que
dia
nós temos ainda hoje e com poucas
e
alterações.
com poucas alterações e que leva a que grande parte da água acabe por correr para o mar, o
Para o
que
mar.
hoje em dia.
O que já acontecia antes da barragem. Convém
Claro, claro,
salientar
claro.
que antes da barragem ela ia toda parar ao mar.
Ia toda parar o mar.
Assim
Agora não
como
vai toda
em
parar o
qualquer
mar,
rio,
mas
mais
hoje em
ou
dia
menos.
as pessoas pensam que, enfim, se abre se numa altura em que começa a faltar a água e que. A falta de chuva é verdadeiramente alarmante, porque é que há água a correr para o mar.
Sim, eu penso que isso é uma discussão engraçada que se pode ter e é uma reflexão também que se pode fazer, que é pensarmos que, de certo modo, a barragem construída ali é uma interferência de alguma magnitude neste ecossistema. E poderemos, de alguma forma, opor-nos a isso e achar que as coisas deveriam ter um curso mais natural. Por outro lado, argumentamos que a água da barragem está a ser desperdiçada e portanto, que temos que proteger, mas sem a barragem não haveria lá aquela água, e portanto, isto às vezes leva assim parece os cães a perseguirem o rabo.
Precisamente, é que sempre que se fazem barragens, há alterações a jusante. Aliás, os ecossistemas costeiros viviam exatamente essa situação híbrida, a presença de água salgada e de água doce. Portanto, isso era característico dos ecossistemas costeiros. A partir do momento em que se fazem barragens, e no caso da barragem de Santa Clara, em que ela retém um terço da bacia hidrográfica, portanto, um terço da água doce que cai na bacia hidrográfica, isso naturalmente tem impactos grandes em termos ecológicos nos ecossistemas adjacentes, quer do rio, do rio que está, enfim, que está a jusante da barragem, a parte do rio que está a jusante da barragem, quer mesmo na própria zona costeira. Mas hoje em dia, o que se, de facto, nesta situação verdadeiramente alarmante de falta de água, em que a barragem está nos miseráveis 42%,
42% a última vez que vi
enfim,
estava
isto,
nessa cota.
e não sabemos quando é que vai chover, não é? E portanto, as pessoas questionam-se porque é que não se aproveita mais a água, e porque é que se deixa que grande parte da água corra para o mar. A verdade é que a construção de blocos de retenção para guardar essa água e para poder ser utilizada quando é necessária, esses blocos custam, são caros
São, é isso.
e são de manutenção também cara, porque exigem
E
energia.
são exatamente, são consumidores de energia, era o que eu
E,
ia
portanto,
dizer.
tudo isto não são sistemas de manutenção barata como era este sistema da
Por
barragem de Santa
gravidade,
Clara.
que contava sempre com uma abundância de água.
Contava com a abundância de água, claro.
Mas o Rio Mira, apesar de ser estrangulado, digamos, ser retido, se calhar é mais correto a palavra, ser retido aqui na barragem de Santa Clara, continua pajusante, e até porque depois tem outros afluentes, tem outros afluentes, outras ribeiras, já depois,
Eu
da
só queria
barragem. Sim.
chamar a atenção para uma coisa, é que além da barragem de Santa Clara, existe uma outra pequena barragem, que é a barragem de Corte
Ortobrique.
Brig, nas proximidades da barragem de Santa Clara. Mas é uma barragem de muito menor dimensão, claro.
Muito menor dimensão.
De
Por
qualquer
acaso não
modo,
temos aqui nenhuma fotografia, seria importante até fazer essa comparação, mas se fizerem uma consulta no Google, no, nos mapas com a vista de satélite, têm a percepção, podem comparar as duas barragens e ver o quão, eu não vou dizer, insignificante é forte mais, mas é uma fração
Sim,
daquilo.
claro.
Aquilo que
Claro.
a água que retém é uma fração da água da barragem de Santa
Outra
Clara.
das questões a apreciar é que a barragem de Santa Clara irriga terrenos que ficam bastante distantes, a significativa distância da própria barragem. Na altura, a área que foi considerada para irrigação foi a área da Charneca de Odmira, portanto, uma área, um espaço relativamente estreito e longo, próximo do litoral, um espaço que tem terras muito pobres, exatamente por isso também se chamava Charneca, de solos muito pouco produtivos do ponto de vista agrícola, e que na altura isso até causou algum espanto, porque é que eram estas terras pobres que eram irrigadas e se deixavam terras melhores, embora não haja aqui na região terras muito boas. Mas evidentemente, há terras muito melhores do que as terras da Charneca, que são areais muito pobres e que, portanto, não tinham, em princípio, não tinham qualquer capacidade agrícola. A verdade é que foram estas, é que foi esta terra que foi irrigada. Na altura, inicialmente, fez alguma agricultura e até pastoreio, fizeram-se alguns prados.
Mas, eu não te quero interromper, mas falando ainda aqui da zona de Santa Clara e das proximidades, Saboia, em termos económicos, que esta barragem acabou por não trazer grandes vantagens, porque, enfim,
Sim, para a área de Santa Clara, Saboia, não,
para a dimensão do investimento que
a
foi na.
barragem veio irrigar terras que lhe ficam muito distantes destas duas terras. Inclusive, a barragem, por exemplo, nós estamos aqui esta é uma fotografia, eu peço desculpa que não disse, não referi os autores das fotografias, a quem devo as fotografias que estão aqui nesta emissão. Esta concretamente devo-a à Taipa, Paula Lourenço. Mas há outras fotografias que eu depois hei de
Mas
referir.
podemos depois acrescentar nos comentários no fim.
Precisamente. Esta fotografia é de uma povoação chamada Monte Alto. Vê-se lá ao fundo uma parte, um dos braços da barragem de Santa Clara. Esta fotografia é recente, mas passa, por favor, para vermos que povoação era essa.
Ora, aqui
Ora
está.
bem, esta fotografia é a mesma coisa. A povoação de Monte Alto é uma povoação que se desenvolveu finais do século XIX, primeira metade do século XX, e que depois desapareceu, despovoou-se completamente. Neste momento não vive aqui ninguém.
Portanto, a barragem não lhe trouxe...
A barragem não trouxe nada a estas pessoas.
Não fez com que se desenvolvesse e com que se sustentasse no tempo.
Não reteve estas pessoas aqui.
Não.
É claro que esta zona esta zona não é irrigada pela barragem. Mas, de qualquer modo, portanto, isto é um exemplo em como, de facto, a barragem não foi capaz de reter a população nesta...
Portanto, isto região. É uma povoação Monte Alto. É uma povoação de que altura? E quando é que terá saído daqui o...
Saíram, sobretudo, quando acabou a agricultura de cereais e quando se verifica toda aquela movimentação, de toda aquela imigração, primeiro para a grande cidade, Lisboa, e depois para a Alemanha, para a França.
Uhum. Aqui já temos outro aspecto da barragem, do rio, da barragem, neste caso. Isto não é uma árvore que alagou com cheias, antes pelo contrário, isto é uma das árvores que ficou submersa quando encheu a barragem de Santa Clara. Portanto,
é um esqueleto que emerge das profundezas.
Uhum.
quando a água baixa.
E agora com a cota da barragem como está... descobrem-se algumas coisas como esta, mas não só, temos aqui outros. Temos também...
Ou como esta, que tem isto, a parede de uma antiga casa que esteve submersa durante dezenas de anos. Isto era o Monte da Beirã, onde viviam umas 4 ou 5 famílias, ou 5 ou 6, não posso precisar. E portanto, nestes casos, quando as casas eram de pedra, elas sobreviveram. Quando eram de taipa, naturalmente, acabaram por se diluir, por se desfazer com a água. Portanto, era o Monte da Beirã. Nesta fotografia temos mais um pormenor de uma das casas.
Claro, e portanto, o facto de ser construída em pedra é que lhe conferiu esta...
Pois, é que
esta fez resistência, esta durabilidade.
Exatamente. E algum do travejamento, a madeira também se conservou, muita dela, não há aqui nenhum... Não tenho aqui nenhuma fotografia que mostre isso, mas, de facto, nestas casas ainda existem travejamentos. Portanto, eram geralmente madeiras densas, como o azinho ou o sobre, e, portanto, ou mesmo o carvalho, e, portanto, mantinham-se bem debaixo d'água.
Agora, damos um salto. Este mapa é um mapa de 1915, salvo erro.
É um mapa,
de estradas.
É um mapa de estradas. É um mapa da Vacuum Oil Company. A Vacuum Oil Company era antecessora da Mobil, salvo erro.
Uhum.
Uma empresa americana fez um mapa das estradas baseado num levantamento português que já existia. Este mapa tem aqui alguns erros, nós podemos comentá-los.
Uhum.
Vê-se ali a Vila de Odmira com dois troços, três, de estrada em macadame.
É um troço assim, mais importante.
Sim, um troço mais importante, que era da estrada de Ferreira do Alentejo na direção de Lago Salvo Erro.
Uhum.
E depois era um segmento que se dirigia à estação de caminhos de ferro de Luzias, ou seja, a estação de Odmira.
E antes de chamarmos a atenção aqui para um troço que interessa mais, porque tem mais a ver com o rio, vamos só falar aqui em alguns erros. Por exemplo, é salientar que São Luís não vem representado, ficou esquecido, vem o cavaleiro, e isso também tem um aspecto aí curioso. Foi na altura em que o farol, na altura da fundação
da inauguração do farol,
e tem duas vezes o nome Santa Clara, portanto, uma daquelas Santa Claras, mais a sul é Saboia, não é?
Sim, é Saboia. E tem depois ali a localização da estação de caminhos de ferro de Saboia Monchique, que está, aliás, mal situada também. De qualquer modo, este mapa serve sobretudo para mostrar que ao longo do rio, no troço que vai de Odmira a Santa Clara, há uma estrada
Santa Clara Saboia. Uhum.
Há uma estrada, isto é um caminho. Quando nós falamos em estradas nessa altura, é um caminho de terra batida.
Claro.
não tem qualquer obra.
Mas o caminho parece que se sobrepõe ao rio ali,
precisamente.
Numa série, em algumas das suas voltas.
Precisamente, o caminho vai passando para um lado e para o outro do rio, em portos que existiam, naturalmente quando não havia cheia, e conforme a margem era mais ou menos adequada à existência do caminho, podia ser mais alcantilada e já era mais difícil haver um caminho, mas, portanto, conforme era mais ou menos adequada,
mais íngreme,
conforme era mais adequada e conforme também existiam esses tais portos, ou seja, sítios propícios para a passagem a vau, portanto, portos ou vaus, o rio ia passando, a estrada, o caminho, ia passando para um lado e para o outro do rio.
Os vaus, enfim, só de adiantar, os vaus são aqueles pontos nos rios em que a profundidade permite a passagem.
Precisamente.
Permite a circulação.
A passagem
sem uso de embarcações.
E, portanto, era o que víamos aqui. Esta estrada acompanha o rio e vai passando o rio de um lado para o outro conforme a existência desses vaus e a adequação das margens para o lançamento do rio, para o lançamento do caminho. Aqui o rio é uma zona ainda do Médio Mira.
Aqui já estamos no Médio Mira. Eu não sei se queres fazer algum comentário ainda daquela zona ali de Santa Clara e Saboia, porque aquilo tem ali uma série. Portanto, o rio volta a nascer ali.
Sim, o rio volta a nascer em Santa Clara.
Sim.
Mas depois recebe, imediatamente a seguir, recebe alguns afluentes com alguma importância, como é o caso da Ribeira, que vem de Lusianas, na margem direita, ou como é o caso da Ribeira de Telhares, que vem da margem esquerda.
Uhum.
Portanto, essa Ribeira de Telhares forma um vale, aliás, ela integra-se num graben, num afundamento de origem tectónica.
Exato. Os grabens formam-se, são vales, no fundo, mas que se formam através da movimentação de placas tectónicas.
E, portanto, corre por ali essa ribeira de Telhares, que é um dos afluentes também importantes do Rio Mira, esse na margem esquerda. Portanto, há alguns afluentes com alguma importância. Mais para a frente existem outros. Por exemplo, há um dos afluentes que nós adiante vamos ver, que até é o Foz da Brunheira. É um afluente que tem moinhos, por exemplo. Mas antes disso, eu queria falar num outro afluente, que é o que passa por Saboia, o Ribeiro da Meixial. Esse afluente vai sair à Foz de Saboia, que é onde existe a Etar.
Tem tido holofotes, digamos, sobre si. Tem tido atenção sobre si.
Tem tido, porque
é uma Etar. Pelas piores razões, claro.
Pelas piores razões. É uma Etar que não está a funcionar em condições e que
substitui a afluência do ribeiro.
Do ribeiro, e que, enfim, numa altura em que há pouca água, naturalmente a existência de um esgoto com pouco tratamento a correr para o rio. Acaba por ser muito, muito visível. Ali há o tal...
Há uma lenda envolvida. E eu por pouco deixava passar isso.
Porque... O pego da borrachinha.
O pego da borrachinha.
Reparem que borrachinha é uma palavra que tem a palavra inicial... A parte inicial da palavra é bur. Bur em línguas antigas e mesmo até em árabe significa poço ou sítio profundo.
Uhum.
E, portanto, o pego da borrachinha, pego em si já é um sítio profundo. O pego da borrachinha tem uma lenda em que há um caga de dor. Imagina um caga de dor. A caga que atravessava as pessoas de um lado para o outro, do pego. Mas as pessoas precisavam ter o coração puro. Porque se não tivessem o coração puro, a meio do pego, o cágado fazia-as naufragar e perdiam-se. Portanto, aqui o coração puro tem uma componente forte, é um motivo forte para a salvação da pessoa. Isto faz lembrar a barca de Caronte, a mitologia da barca de Caronte, enfim, a mitologia grega. na travessia também do mesmo do rio.
O Caga de Douro.
Aqui é o Caga de Douro.
Podemos então ir para
Sim,
Jusante?
Jusante. Portanto, estamos aqui próximo de Jado Odmira, num sítio que é o também o Porto Molho, é um dos portos. É um dos portos que tem uma parte mais baixa e por onde durante muito tempo passavam as carretas que traziam mercadorias para Odmira, aquelas que vinham do outro lado do rio. É um porto já muito antigo, porque já em 1573 o Dom Sebastião passou por ali a cavalo com a água pela barriga do cavalo. Portanto, era já utilizado até no século XVI. E esse Porto de Molho fica próximo da foz da Ribeira da Tamanqueira.
Eu não te vou corrigir ou não, porque não tenho o nome agora presente.
Deixa-me ver se não me engano.
Portanto, podes fazer essa tramagueira. Vá,
Tramagueira, pois.
tramagueira.
Tamanqueira é lá mais para Jusante. Para Montante, perdão. Pois, a minha memória já não é o que era.
Bom, mas temos aqui uns robôs que nos auxiliam. Aqui temos outra das. Portanto, a ideia aqui, agora faço se calhar aqui não é uma pausa, mas meto aqui faço aqui um comentário daquilo que temos vindo a fazer até aqui, até esta parte do programa, que é, no fundo, referir os aspectos históricos, e quando referimos aspectos históricos, é a relação das pessoas com o rio, mas também alguma da morfologia geográfica. Do tipo de relações, portanto, económicas, religiosas. Neste caso, é mais outra vez uma componente económica, mas que é o aproveitamento energético do rio, neste caso, na produção.
Precisamente, os rios sempre serviram em Portugal e em todo o lado, como sempre serviram para produzir energia, maiormente para a moagem de cereais. E não era exatamente no rio, no rio, enfim, no troço principal do rio, mas nos seus afluentes. E porquê? Porque nos seus afluentes as águas são mais domáveis, é mais fácil controlar as águas, é mais fácil fazer uma caldeira, enchê-la, tudo isso é mais fácil porque não há as grandes cheias do rio e portanto não há os óbices que o grande rio tem.
Que moinho é
Este
este que vemos aqui?
é o moinho da Foz da Brunheira, era um moinho de água doce. Eu digo de água doce porque depois havia os de água salgada, mas já lá
Já lá
iremos.
chegamos.
Este moinho deixou de funcionar há uns anos, talvez já mais de 20 anos. Eu conheci o último moleiro, ainda lá estive, na altura em que tirei esta fotografia, e portanto, foi para à volta de 20 anos, talvez até mais. Nós vemos aqui a Câmara do Rodízio, podes passar. Vemos aqui o rodízio, portanto, vemos também a seteira, isto é, um tubo que derrama água. Compressão, o um jacto de água sobre o penado, isto é, sobre as penas do rodízio, da roda. Essa roda motriz vai fazer acionar em cima uma mó, que é a mó movente, isto é, a mó andadeira, como também lhe chamam,
Porque há uma que é
é uma.
estática.
Exato. E, portanto, era esta a forma de funcionar destes moinhos. É uma forma muito, muito simples e digamos muito arcaica, portanto, um movimento direto, sem qualquer desmultiplicação, portanto, uma coisa, um aparelho muito
Sim, existe
simples.
ali quando muito um cálculo do diâmetro desta roda,
Sim,
não é?
claro, e há uma série de cálculos ali, sim, mas o movimento é direto, não há ali aproveitamento, não há rodas, não há
Não há
engrenagens
engrenagens,
que
não há
possam,
sistemas de
não
engrenagens.
há sistemas de engrenagem que possam tornar o movimento mais rápido. Bom,
E chegamos a Odmira.
Chegámos a Odmira. Odmira, quando chegamos a Odmira, nós vemos que o rio já tem influência das marés. Mas vemos, sobretudo, que existe lá uma ponte.
E o rio aqui a influenciar também o artista. É de salientar.
Pois, o rio aqui influencia o artista. E o artista que ele influencia é o Henrique Pousão, que é um representante do impressionismo português, um homem que viveu poucos anos de vida. Ele morreu com 25 anos da doença da moda, de tuberculose. Ele esteve aqui em Odmira em 1880, à volta disso, porque o seu pai, o Dr. Pousão, era juiz de Odmira, juiz de fora de Odmira. E ele, de facto, esteve aqui, juiz de fora não, juiz de Odmira. E ele esteve aqui com o pai durante algum tempo. Fez algumas das suas obras, pelo menos três. Neste caso, não é conhecida a pintura, é conhecida apenas este desenho, que foi publicado na revista O Ocidente, em 1880, em que se vê a barca de Odmira, isto é, uma espécie de estrado que, através de um sistema de cabos presos numa e noutra de margem, nos marcos, um sistema de cabos que permitia a barca mover-se entre uma e outra margem. Vemos que a barca não tinha propriamente a forma normal de um barco, era apenas
uma espécie de jangada.
Uhum. Ela subsistiu até à construção da nova ponte.
Ali ainda são hoje visíveis marcas desta passagem.
Sim, ainda existem os marcos. Uhum. Os marcos ainda existem, ainda, num deles ainda está uma inscrição que mostra o tipo de pagamento, a forma de pagamento que cada um dos passageiros teria que pagar. E a forma de pagamento era uma oração pela alma de quem tinha deixado um determinado número de bens que permitiram que esta barca funcionasse ao longo de séculos. Portanto, foi um legado pio. Isso era muito frequente no contexto, no quadro religioso da época, na época moderna, mesmo na época medieval e mesmo na época moderna, em que a religião tinha um papel muito importante na vida das pessoas e também num período em que o purgatório assustava muitas pessoas, na medida em que era digamos, um além intermédio, um sítio para onde as almas iam, mas onde se podiam perder definitivamente ou onde se podiam salvar. E para a sua salvação, muito era útil a oração dos que ficavam na terra. E então estas almas, estas orações por alma, mostram bem o quadro religioso em que se movia esta população. A verdade é que foi feita uma ponte em 1890, já de outro quadro, quadro em que, enfim, as almas passaram a ter menos valor e o purgatório nem toda a gente acreditava muito, assim como no céu, e portanto, nesta altura fez-se uma ponte. A ponte, aliás, foi acertar praticamente num antigo santuário que era Nosso Senhor da Piedade, e portanto abofou e acabou por, digamos, decidir a própria demolição, o próprio abandono dessa ermida da Senhora da Piedade, que foi construída num local mais alto. Isto é uma ponte que provavelmente foi utilizada uma ponte ferroviária. Vemos aqui a treliça, é uma ponte de ferro, e portanto foi a primeira ponte que existiu aqui no Rio Mira, em Odmira.
Boa noite às pessoas que entretanto entraram e nos cumprimentaram, e obrigado, Lídia. Nós é que agradecemos por estares a ver. Portanto, aqui já temos uma ponte, como estavas a dizer, mas ainda voltando aqui aos aspectos económicos do rio, porque é neste troço do rio, e nós ao início fizemos essa distinção, dividimos o rio em três partes. e dissemos que as três eram muito distintas. Esta é uma das distinções, não é? Não, não existe navegação, ou não existe esta componente económica de navegação e transporte no Alto Mira.
Não, nem no Médio Mira.
Nem no Médio Mira.
Enfim, no Médio Mira é possível que na parte inicial junto ao Admira, mas, mas de facto isto é uma característica da parte do Baixo Mira, que podemos também chamar Mira Salgado ou até Estuário do Mira, se quisermos utilizar a palavra estuário no sentido mais extenso.
Uhum.
Portanto, no sentido em que é a zona que é sujeita ao regime das marés.
Temos aqui outro exemplo disso, mas eu chamo a atenção para esta embarcação, que tu se calhar dirás melhor onde é que foi construída e que embarcação é esta.
Trata-se do Rio Mira, um iate, o palha-bote. Iate era um tipo de navio à vela que era muito frequente na cabotagem ao longo da costa portuguesa. Isto eram navios que podiam transportar 120 toneladas à volta disso de mercadoria e, portanto, eram estes pequenos barcos que enxameavam a costa portuguesa.
Uhum.
É barcos à vela, como se vê. A certa altura passaram a ser dotados com motor. Isto é 1957, à volta disso. Provavelmente ele aqui, este iate, já tinha motor. De qualquer modo, quando ele foi construído, e foi construído em Vila Nova de Mil Fontes, quando ele foi construído foi só dotado de velas. Portanto,
Eu chamo se calhar a atenção para o facto de ele estar bastante próximo da margem e não estar encalhado, não é? Tem fundo ali, suficiente.
Aqui tinha fundo suficiente. Porque ele não estava, aliás, junto do cais, porque no cais tinha havido um assoreamento grande e estes barcos já não podiam chegar lá. Podiam chegar lá vazios, talvez, mas depois de carregados não era possível. E portanto, eles atracavam cerca de 300, 400 metros para jusante do cais, num sítio que está hoje, que tem hoje uma zona com algo jardinada, com algumas árvores.
Sim, é a zona...
Zona de passeios.
De passeios, sim. Boa noite, António Rodrigues. Boa noite, Maria Emília Sobral. Mais uma vez, nós é que agradecemos. Continuar aqui, portanto, isto é mais um pormenor ilustrativo daquilo que nós estávamos a dizer. Isto aqui é
um porto em que não havia guindaste, não é? Guindaste claro. Punha uma saca de que por vezes chegava a pesar 100 quilos aos ombros de um homem de 1,5 metros.
Numa daquelas pranchas bambas.
Numa daquelas pranchas bambas. E assim carregava, se descarregava.
Aliás,
e carregava
aqui nesta fotografia consegue-se ver a carga, a capacidade da prancha é ao máximo, não é? Quer dizer, eles estão ali... enfim, são aspectos. Vê-se ali uma estacaria ao longo da margem.
Sim, as margens eram por vezes sustidas com estacaria. Eram trabalhos que eram feitos muitas vezes localmente para manter a estabilidade da margem e portanto, para permitir a aproximação até de navios, destes pequenos navios. Temos aqui o cais. Este cais pode parecer que é o cais que lá está hoje, mas não é. Este cais foi construído em 1880. Isto é uma fotografia do princípio do século XX. Não está aqui nenhum navio, nenhum barco encostado. Está apenas um pequeno bote. E a garotada entretém-se a tomar banho. Enfim, os garotos.
Não estaria
assim.
Aqui, ou não está. Aqui já havia questões do assoreamento.
Aqui havia questões.
E de haver falta de fundo para os portos.
Aqui havia essas questões, exatamente. Que impossibilitavam que os barcos viessem aqui e eles tinham que ficar um pouco para jusante, como eu há bocadinho referi.
Isso é importante porque já em vários, desde que começámos esta emissão, já falámos, estou-me a lembrar da questão da ponte, estou-me a lembrar da primeira fotografia de Ribeira, da primeira fotografia de afluente do Rio Mira que nós mostrámos, ainda no Alto Mira, e das suas características, como poderiam mudar radicalmente, ora corre um ribeiro estreitinho, ora há uma grande inundação, e portanto, isto para chamar a atenção de que o rio, percebemos aqui que o rio é um sistema, é dinâmico, não é estático e, portanto, existem mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, ora assoreamentos, zonas mais fundas, Portanto, e que não está sempre igual.
Ainda bem que falas nisso, porque há quem pense que o rio aqui em Odmira sempre foi mais ou menos assim, e não foi. No século XIX, por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, há muitas notícias, por exemplo, de que existia aqui nesta zona, aproximadamente, uma ilha a meio do rio, portanto,
nesta zona, portanto, de Odmira.
De Odmira, aquilo que eles chamavam um mochão, portanto, uma ilha a meio do rio, que dividia o rio em dois canais, e a partir de certa altura passou a haver até algum assoreamento entre a ilha e a margem direita. Essa ilha mais tarde acabou por ser escavada e ser cavada e puxada
manualmente
e portanto ainda hoje existe na margem direita uma parte que se chama a ilha. Portanto, em lembrança dessa ilha que se verificava
que se
aproximadamente...
Que se formou por sedimentação, não é? Por erosão, pelo arrasto dos sedimentos.
O rio alargava nesta zona, alargava, e ao mesmo tempo que alargava, a corrente dispersava-se. Isso causa sempre
a deposição
dos sedimentos no meio dessa zona de dispersão. Esta é uma fotografia que mostra mais uma vez o cais e aqui neste caso há um grupo que vai embarcar para Vila Nova de Mil Fontes. Trata-se da família Brito Paes, isto é 1924. Há ali um militar, uma pessoa fardada
ali sentado do lado direito.
Parece que é o Sarmento de Beja, não tenho bem a certeza.
Ele está, portanto, fardado com uma farda de oficial do Exército.
Do Exército, sim. Isso, eu suponho que é o José Manuel Sarmento de Beja, portanto, um dos homens que tirou o brevet e que depois fez a viagem aérea Portugal-Macau, que partiu de Vila Nova de Mil Fontes. Suponho que é ele.
Caramba. Deixei cair aqui o... todo. Agora, aqui com um pequeno... Aconteceu aqui um pequeno acidente. Por pouco a emissão... se alguém estiver desse lado, que diga se a emissão está tudo bem com a emissão, porque tive aqui um pequeno acidente. Enfim, condições precárias. Bom, mas continuando. Isto então era um grupo que ia embarcar para Mil Fontes.
Portanto, era mais fácil ir.
Claro.
Vila Nova de Mil Fontes, de Odmira, a Vila Nova de Mil Fontes era mais fácil ir de barco. Claro que havia sempre condicionantes, desde logo as marés.
Okay. Obrigado, Mari.
Tinha que se aproveitar sempre a maré. Portanto, quando se ia para Mil Fontes, geralmente esperava-se, ia-se com a maré ainda a encher um pouco, porque a diferença entre Vila Nova de Mil Fontes e Odmira é cerca de uma hora e meia. Portanto, quando é baixa mar em Vila Nova de Mil Fontes, a maré ainda está a encher ou a vazar.
Ou a vazar, claro.
Em Odmira. Portanto, há uma diferença de hora e meia.
Aqui podemos ver, esta fotografia pode não parecer, mas é uma fotografia do mesmo local, do cais, mas o cais está destruído.
Sim, o cais desabou, o cais caiu. Bem, e o que acontece, não há certeza absoluta, mas houve algumas informações de jornais dessa época que dizem que houve ali uma conjugação de correntes, portanto, da existência da água das chuvas, portanto, correntes provocadas pela água das chuvas. Algumas das águas até nem eram só das correntes do rio, mas eram águas que vinham da fonte férrea. Quando chovia muito, também corria muita água por aí. E na altura tinham feito uma coisa, no princípio dos anos 50, tinha vindo ali uma draga para uma dragagem muito precisa, ali junto, em frente de Odmira, e que pretendia criar ali mais fundo, exatamente porque não havia fundo. Recordas-te que os barcos tinham que
estavam a fazer descarga mais a jusante,
que se vê agora daqui mais ou menos onde é que era isso. E então o que é que acontece? A draga dragou, e sempre que as dragas vêm aqui ao Rio Mira, sai disparate. E aqui também saiu. A draga fez cair o cais. Não fez cair logo, mas o cais naturalmente
perdeu sustentação.
Sedimento. O cais perdeu sustentação e acabou na cheia seguinte, caiu.
Portanto, chamar a atenção para a periodicidade das cheias também.
Foi depois reconstruído uns anos depois.
E já agora, só por curiosidade, portanto, esta fotografia é dos anos 50.
Sim, sim.
Portanto, finais, continuamos já num período anterior à construção da barragem.
Sim. Pronto. Finais dos anos 50, digamos 57, 58.
Aqui uma utilização muito provavelmente para recreio.
Sim. Do rio. Parece tratar-se de um passeio de bote pelo rio, que era uma coisa, enfim, que naturalmente acontecia com alguma regularidade. E, mas voltamos ao Admira, não é?
E voltamos à história da Açorda.
Aqui é que voltamos exatamente à história da Açorda. Mas vamos contar então essa história, claro. Começando por esta fotografia. Nesta fotografia nós vemos, isto é anos de década de 1930, cerca de 1935, à volta disso. Tinha-se nessa altura decidido substituir o tabuleiro da ponte sobre o rio Mira, que era um tabuleiro antigo e que não era satisfatório. Na altura tinha começado a haver transportes automóveis, isto antes da guerra, porque depois com a guerra o transporte automóvel voltou outra vez praticamente a desaparecer, porque Portugal deixou de importar aquilo que os países beligerantes já exportavam. Estavam. Isto é, automóveis, combustíveis, e portanto, mas nesta altura ainda se importava, a camionagem, os automóveis, tudo isso estava a desenvolver-se, e foi decidido substituir-se o tabuleiro da ponte. E vemos aqui a ponte em obras, e vemos mais adiante uma outra coisa.
Uma segunda ponte.
Uma segunda ponte em madeira para substituir a ponte que estava em obras.
Mas essa ponte em madeira, quem a construiu recebeu alguma advertência? Ou...
Precisamente. Na altura em que os engenheiros que estavam a fazer a ponte, que estavam a fazer os arranjos na ponte, da ponte de ferro, decidiram fazer uma ponte em madeira, provisória, claro.
Claro.
Houve alguém que os advertiu. Atenção, que o rio Mira, de vez em quando, tem umas cheias assim, impetuosas. E o engenheiro terá respondido que o rio Mira não tem água sequer para fazer uma açorda.
E portanto, construiu ali a ponte mesmo ali.
A ponte mesmo à medida, tal como ali está. E foi esta frase que deu origem ao subtítulo do podcast de hoje.
E claro que... Depois, não sei se queres que eu passe ela, se queres dizer mais alguma coisa sobre essa história.
Pois, isto também mostra, mais uma vez, o regime destes rios mediterrâneos. Portanto, uma época de chuva relativamente curta, mas abundante,
muito intensa,
que produzia cheias, por vezes até inesperadas, mas cheias impetuosas e, enfim, que podiam produzir prejuízos e que poderiam inclusive produzir perigos para as populações, e depois um período, um longo período seco em que os rios se reduziam a pequenos cursos de água mansos e portanto, quem não os conhecesse, inofensivos,
não é? E passasse ali uns tempos, pensava que aquilo era
sempre assim.
Mas
podes passar então. E o que acontece é isto.
É isto.
De facto, nós vemos aqui a ponte de Admira.
Isto era na mesma altura, era quando estavam a decorrer as obras do tabuleiro da ponte.
Precisamente, nós vemos a mesma
e lá ao fundo consegue-se ver, embora nós já vamos mostrar uma fotografia onde se percebe melhor, mas lá ao fundo consegue-se ver já meio submersa a dita ponte de madeira, que foi construída como alternativa enquanto duravam as obras do tabuleiro da ponte.
Precisamente isso.
Pronto, e aqui está o rio cuja água não era suficiente para fazer uma açorda. Pronto, este é outro plano, um pouco mais afastado. Da cheia. E depois temos então aqui...
em que vemos, em primeiro plano, a ponte de madeira, que foi construída daquela forma ligeira que o engenheiro achou suficiente para um rio que não era suficiente sequer para fazer uma açorda. A ponte, posso acrescentar, que veio até Vila Nova de Mil Fontes. Aos pecados.
Fragmentou, mas veio, chegou a Mil Fontes. Aqui pode-se observar, portanto, que o cais está submerso. Ali. que acho que há pouco vimos nas
Sim,
fotografias, aqui está
claro,
totalmente
claro.
submerso.
Bom, Odmira sempre utilizou as várzeas da proximidade, algumas delas ainda em área que recebia alguma água salgada, mas que em baixa mar podia dispor de alguma água doce. Também próximo de ribeiras que corriam como tributárias do rio. E, portanto, aqui neste caso, numa das várzeas, vemos a utilização como espaço de feira.
Sim,
Aqui
portanto,
não havia
conseguimos ver
perigo.
o que o rio passa ali, conseguimos ver ali a faixa,
Sim, a Galeria
a
Ripícola.
Galeria Ripícola, sim, era isso que eu queria dizer.
Portanto, é a vegetação que ocorre ao longo das margens de um lado e do outro do rio e que permite que as margens, a fixação das margens, por um lado, e por outro lado, a existência de vida na própria vegetação, como é o caso das aves.
E respondendo aqui à Maria, nas anteriores imagens que passámos imediatamente antes desta, era tudo água, portanto, eram imagens de antes e depois de uma cheia. A cheia é essa que ocorreu em que ano?
No caso concreto, nós por acaso vimos uma fotografia que era uma cheia. Nós vimos três fotografias. Uma
Sim.
delas era de uma cheia de 1926 e duas delas era de 1936, salvo erro.
Esta fotografia que estamos a ver neste momento não é uma fotografia de cheia, o rio passa ali ao fundo, podemos ver ali aquele corredor de vegetação, que assinala o seu curso, e o que podemos ver aqui é uma feira, que está bem frequentada de gente, e
Claro,
conseguimos ver o gado ali do lado direito, do lado esquerdo,
numa feira em leite cheia,
em leite
sempre
cheia.
que havia grandes cheias, todas essas onde
Claro.
ficava
Isto provavelmente
inundada.
é no verão, não é?
Isso é no verão, claro.
Mas o leite cheia oferecia, quando não estava coberto de água, oferecia uma superfície plana e, portanto, uma zona ideal para montar este tipo de eventos, acontecimentos.
Nós falámos há bocadinho
No, nos moinhos.
nos moinhos, na capacidade que as águas tinham de produzir energia que frequentemente utilizada na moagem. A moagem era, de facto, das indústrias tradicionais da mais importante que havia, porque permitiam a farinação, portanto, permitiam pegar no cereal e fazer dele farinha. Nós temos aqui um mapa entre a Foz e Odmira, e a vila de Odmira,
E que pontos são estes que estão assinalados no mapa?
e estão marcados aí os moinhos de água salgada, os moinhos de maré que existiram ao longo de todo o troço do Rio Mira. Reparem que até próximo de Odmira houve moinhos de maré, mas evidentemente a maior parte deles
Portanto, trouxe do Rio Mira de Odmira, Baixo Mira, não é?
sim,
Estamos a falar de
sempre baixo
Odmira
Mira,
até Vila
o
Nova de
Rio
Mil
Mira,
Fontes.
que é influenciado pelas marés, porque são os rios de água salgada, isto é, rios que têm uma caldeira que é cheia quando a maré enche e que depois, quando a maré vaza, a água é canalizada para os rodízios, para as rodas que fazem mover as mós e, portanto, há rodas essas que já estão libertas das águas do rio e que, portanto, permitem
E que é aproveitada, portanto, a
mover-se.
energia que se acumulou com a subida da maré.
Sim.
Portanto, em forma de água depositada.
Precisamente.
E pronto, isto é mais uma evidência na altura, em tempos passados, da importância económica, porque, claro, não havia luz elétrica, não havia outras formas de fazer movimentar.
Claro, nessa altura eram as energias
E
renováveis.
isto era e é uma energia renovável.
Aqui, um desses moinhos era um moinho que tinha três aferidos, era um moinho para a escala do Rio Mira, era um moinho grande. Geralmente os moinhos do Rio Mira tinham um ou dois
Como
aferidos.
é que se chamava este?
Este era o moinho das
Ou que
Moitas.
se chama?
É
Porque
uma
ainda lá está, em
Sim, está lá,
ruínas.
mas está mais arruinado. Eu fiz esta fotografia já há uns anos largos, talvez há uns 30 anos. E, portanto, neste momento o moinho já não tem telhado e está coberto de silvas. é uma fotografia, isto é uma pequena brincadeira, é uma fotografia tirada da janela do moleiro e, portanto, que mostra o moinho e depois o rio que passa ao lado.
Pronto, esta fotografia, já aqui tínhamos passado noutra ocasião, aproveitámos a fotografia que estava na capa de uma das tuas publicações sobre o Rio Miro.
Sim, sobre os moinhos de maré, eu não consegui apanhar logo uma fotografia, esta mesma fotografia que tenho em casa, mas não consegui apanhá-la rapidamente.
Este, quem vive em Mil Fontes e arredores, conhece bem.
É o moinho da Asneira, tinha dois aferidos, hoje já não funciona. Ainda lá tem a caldeira, hoje em dia a caldeira até é bastante... Caldeira, que é esse reservatório de água, até é bastante maior do que era, mas já não serve para fazer funcionar o moinho.
Aqui temos uma paisagem também característica.
Bem, que nós, quando nós falamos em rio, falamos no rio, digamos, em si, no rio propriamente dito, e falamos em todos os ribeiros que são tributários desse rio e que, no fundo, é devido a esse tributo, que o rio existe. Porque, como vimos, no sítio onde ele nasce não tem água. Portanto, é a água que vai recebendo que faz dele o rio. A Ribeira de Turgal é uma ribeira da margem direita do rio, uma ribeira que vem pela freguesia de São Luís.
E isto é um pego?
E é um quê?
Um pego.
Um pego.
Isto é um pego. Eu quando disse imediatamente a seguir, percebi-me.
Isto é um pego, há outra coisa, há coisas que eu não perdoo nunca. É chamarem pego.
Já agora
pego
vamos deixar isso
pegos,
aqui esclarecido.
É chamarem pego aos pegos e chamarem curvas às voltas do rio.
Do rio.
Bom, o Rio Mira não tem curvas. O Rio Mira tem voltas. Curvas há aqui, daqui para o Odmira, quando se vai aqui para o Cercal, é que há muitas curvas na estrada.
Quando se vai por São Luís.
Quando se vai por São Luís, há ali, nós encontramos muitas curvas na estrada. No rio encontramos voltas. Isto é a linguagem do rio. É a linguagem que os marinheiros antigos usavam quando se referiam a esta sinuosidade do rio. Eram voltas, não eram curvas. Pronto,
e relativamente curvas, aos pegos, pegos?
Os pegos não são pegos, são pegos, o E é aberto e, portanto, nunca dizer pegos, isso é uma coisa horrível. Aqui nós temos um dos pegos da Ribeira de Turgal, que é o Pego da Laima. Há um outro pego muito conhecido, que é o Pego das Pias, mas eu esse não trouxe aqui fotografia nenhuma.
E aproveitamos para dizer que foi por opção, porque se quiserem ver fotografias do Pego das Pias, em qualquer lado facilmente encontram com abundância, porque hoje não falta quem vá lá e quem depois difunda as fotografias. E este pego é menos conhecido e por isso decidimos, optámos por este.
Este pego fica na base de um cerro onde existe um antigo castelo medieval, possivelmente da época islâmica, é certamente da época islâmica, mas é possível que tenha sido ocupado, esse cerro tenha sido ocupado anteriormente, e está associado a uma série de lendas. Eu, provavelmente, a não ser que insisto, eu não vou contar essas lendas, mas está associado a uma série de lendas. Em todo o caso, eu chamo a atenção para a existência de vegetação, a existência de uma planta, de uma árvore que tem as suas raízes no próprio pego. Enfim, é um sítio agradável da Ribeira do Turgal. Turgal, eu queria chamar a atenção de Turgal, que provavelmente vem da antiga Targala islâmica, muçulmana, que era o nome do cerro daquele castelo que eu há bocadinho referi.
Muito bem. E agora estamos quase a chegar ao mar.
Estamos quase a chegar a um sítio onde nasce o Rio Mira, como dizia,
como dizia o parque.
O parque em 1758. Isto é uma fotografia tirada ainda nos anos 30, cerca de 1930, da praia onde existiu depois um cais em betão armado. Portanto, ainda não tinha sido construído.
É a zona
que foi mais tarde a zona do cais. Vê-se aqui um bote em primeiro plano, à vela. em seco, e estão dois sujeitos no bote, mesmo com ele em seco, não se sabe muito bem onde é que eles querem ir assim.
Provavelmente a pousar para a fotografia,
É, posso
acharam
para a
que dentro
fotografia.
do bote fiquei em seco, mesmo em seco ficaria
E
melhor.
mais adiante temos um iate palha-bote. Eu digo muitas vezes iate palha-bote, porquê? Porque as pessoas aqui, os marinheiros, chamavam-lhe iates. Mas na terminologia oficial, a estes barcos que eram, tinham aparelhos de iate, isto é, dois mastros com pano latino, quando tinham um aparelho um pouco mais complexo, mesmo que sendo o aparelho de iate, desde que tivessem mastaréus com uma coisa chamada gaff top, eles chamavam-se palha-botes. E portanto, nunca, há sempre a dúvida sobre se chamar iates ou palha-botes. Portanto, vê-se ali um iate próximo da margem, aquilo era uma zona ali funda, e portanto o iate podia vir até próximo da margem, podiam até lançar uma prancha e podiam fazer cargas e descargas, ou então, com um bote,
Com um bote, né?
vencer rapidamente a pequena distância entre a praia e o barco. O Rio Mira também era um sítio que, antes da ponte, precisava de ser atravessado. E ele é atravessado desde sempre por barco. Há mesmo em 1603, eu outro dia falei nisso, uma autorização especial para o comendador colocar no rio uma barca para a passagem e, ao mesmo tempo, abrir uma estalagem para os viajantes. Foi numa altura em que o forte tinha sido construído, em princípio tinha passado a haver mais segurança relativamente ao,
Em
ao, em princípio,
princípio, claro.
relativamente aos desembarques de corsários, e, portanto, o comendador colocou no rio uma barca da passagem e uma estalagem. Tudo para ele integrar no rendimento, na renda da sua comenda. Esse barco da passagem veio até aos nossos
Portanto,
dias.
no fundo, fazendo um paralelo com os tempos modernos, ele fez um investimento.
Fez um investimento. Foi exatamente isso que ele fez. E nós vemos aqui uma fotografia dos anos por volta de 1930. Claro que nessa altura já não havia comendas, as comendas tinham acabado no século XIX. Aqui era já a Câmara que fazia todos os anos, punha em praça este serviço. E vemos aqui uma barca que era suficientemente grande para passar um animal e uma charrete, uma pequena carruagem.
Eu não sou entendido em equídeos, mas parece-me uma mula
Enfim,
e uma charrete, mas
talvez
não
fosse
sei.
uma mula.
Talvez.
Mas enfim.
Alguém que esteja e que veja isto,
Eu, a
que
mim,
me corrija, por
parece-me que
favor.
seria um
Um
cavalo ou
cavalo.
uma égua.
Pronto, ou uma égua.
Sim,
Está bem,
eu
pronto.
parece
Mas eu,
que seria.
como digo, sou muito fraco, entendido.
Pois, um burro não era de
Não,
certeza.
um burro não. Um burro. Se perceber que não
Mas é
era.
que temos aqui, de facto, uma barca, isto já no século XX, a fazer a passagem. E temos uma fotografia
A título acessório, para
a título
ilustrar aquilo que
acessório da
disseste da
estalagem.
estalagem.
Essa chegou praticamente aos nossos dias, já não da comenda. A estalagem hoje é uma casa particular, foi recuperada e já não tem a porta a abrir para esta rua. Portanto, está um pouco diferente. Eu, de qualquer modo, não trouxe aqui nenhuma fotografia moderna para
Está
incitar
muito
os.
diferente, mas para quem possa não estar a identificar o sítio, isto é na zona antiga de Mil Fontes, é numa das ruas que dá acesso ao rio, e a fotografia, eu diria que a fotografia está a ser tirada da rua que por sua vez vai ter ao forte.
Sim, ali junto a um restaurante que agora. Ah, aliás, há ali dois restaurantes. Um que é o Picatapa, salvo erro,
Sim, e
e o
onde
outro
era
é o.
é um restaurante japonês que foi a colmeia durante muito tempo. Portanto, é nessa rua e que vai
Sim.
dar depois também ali
Pois.
à paparoca. Enfim, estamos aqui a fazer uma série de publicidades gratuitas, mas é para as pessoas que conhecem esses sítios, talvez seja mais fácil situar assim. E chegamos então ao mar.
Bem, uma das funções, podemos dizer, do Rio Mira também é a função turística e sobretudo a função balnear. Isto é uma fotografia dos anos 50, talvez 1957, por aí, em que se vê a ali praia da Franquia, ao fundo vê-se um alinhamento de toldos, portanto isto era no verão, mas por o alinhamento de toldos vê-se que era uma afluência não muito numerosa. De facto, nos anos 50, a afluência das praias de Mil Fontes era uma afluência sobretudo das, enfim, da Sete Conselhia, algumas pessoas de Lisboa e de Beja, mas não eram nunca muito numerosas as pessoas. E, portanto, isso mostra, não tem nada a ver, isso mostra esse pequeno número de toldos, portanto, de proteções para o sol, não tinha, mostra que era uma afluência restrita e não tinha nada a ver
com o turismo hoje. Já não nos vamos alongar muito, até porque já falámos nisso e ainda voltaremos a falar com mais detalhe sobre essa atividade aqui na costa e com o rio, claro, à mistura. Isto foi só para complementar um pouco aquilo que é também a vida do rio, porque se fizermos agora aqui uma retrospectiva do programa, a primeira fotografia não tinha água, da nascente do Rio Mira, não tinha água, eu posso até voltar a colocá-la aqui. Não é esta, também não é esta, e era aqui nesta, era esta. Portanto, este aqui é onde nasce o Rio Mira, aqui é onde ele desagua, mas não, desimaginem-se, pensam que corre um fiozinho de água que vai engrossando desde o ponto em que nasce até aqui ao mar.
Portanto, o rio nunca foi assim.
É um sistema complexo e é um sistema dinâmico.
É, nunca foi assim e nunca foi assim de vários pontos de vista. Quer fosse sazonal, portanto o rio... No verão, frequentemente, era uma coisa e no inverno era outra. A nascente, frequentemente, ele está lá o Talvegue, está lá, de facto, o vale, mas muitas vezes não há vestígio de água. E a água começa a aparecer no coletor principal quando os pequenos barrancos vão a pouco e pouco alimentando e fazendo encursar esse
vão
coletor.
Somando, no fundo.
Vão-se somando, precisamente.
Muito bem. Esta foi então mais uma emissão de história do Admira Livre Podcast, dedicada ao Rio Mira. Eu espero que, de certa forma, tenha correspondido a algumas expectativas que estamos conscientes que existiam sobre este episódio. O Rio Mira, eu prometo, eu já tenho uma data de promessas aqui por pagar, mas o tempo, é preciso dar tempo ao tempo. Mas eu prometo que o Rio Mira será abordado noutras perspectivas, assim consiga eu convencer as pessoas a participarem e a fazerem esses programas aqui comigo. Neste caso, a vertente história, aqueles que nos conhecem e que me conhecem deverão facilmente percebem que não é assim tão difícil nós juntarmos-nos aqui para fazer isto, enfim, dada a nossa relação familiar. E resta-me então agradecer àqueles que estiveram a ver e que estão aqui ainda. O António Rodrigues, a Maria Capicinha, o Joaquim Albino, a Maria Sobral, o Werner Kraus, a Mónica Maquil. Muito, muito obrigado por estarem aqui e desejo-vos então uma boa noite. E não percam de vista o Admira Livre Podcast, que, como já sabem, é a ladainha, a lenga-lenga do costume, que não tem fins lucrativos. E é autofinanciado, mas a única coisa que pede é que é um mínimo, enfim, de divulgação, e essa divulgação às vezes eu sinto que ela é feita fora da rede, fora da internet, recebo esse feedback, e portanto Não sei se queres acrescentar alguma coisa ou não.
Não, só acrescentar que nesta coisa da história tem histórias que nunca mais acabam.
Ah, sim.
Claro que nós fizemos aqui, escolhemos algumas histórias
Sim,
e,
claro.
portanto, também podíamos ter feito no fim uma conclusão um pouco mais alongada, mas de facto o tempo já começa a ficar longo e nós sabemos que as pessoas têm uma resistência que não é ilimitada.
Muito obrigado, Lídia. Lídia está a ver-nos a partir de Espanha, e
Pois, e
agradecer
o Fernando está a ver-nos a partir da
da
Alemanha.
Alemanha. Muito bem, sim, e longe de nós que queremos agora expor aqui todo o conhecimento sobre o Rio Mira. Muito bem. Dito isto, vou então passar o genérico. Uma boa noite e até à próxima, que não deve demorar muitos dias. Sabem que isto, a periodicidade disto, mínima, tem andado mais ou menos semanal. Quando há mais tempo livre, há mais emissões. Mas pelo menos estas emissões de história, pretendemos que se mantenham com uma periodicidade mais ou menos semanal. Isto tem a ver, para aqueles que já sabem, que já ouviram esta conversa, tem a ver com a disponibilidade do meu horário de trabalho, que por acaso é por turnos. Ora, uma muito boa noite a todos.
Podcast.